Bom dia, igreja. Tudo bem? Eu estou muito animado aqui nessa manhã para repartir a palavra de Deus com a vida de vocês. Eu queria começar orando, queria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos mais um pouquinho. Nós já temos orado, já temos adorado ao Senhor nesta manhã, mas eu queria começar a ministração dessa palavra com oração. Vem Espírito Santo de Deus, vem mais, enche mais cada uma das casas, cada um dos corações aqui nesta hora. Eu declaro mesmo um ambiente completamente liberado para recebermos a Tua Palavra nesse momento, corações liberados, mentes liberadas, para mesmo receber aquilo que o Senhor sonhou para este instante. Vem Espírito Santo de Deus, se move nos dons neste lugar. Nós pedimos por um mover profético aqui nesse tempo de palavra, um mover de cura, um mover de libertação, de salvação. Eu sei que essa manhã será uma manhã também de colheita. Eu peço desde já, começa a liberar os corações para a salvação. Em nome de Jesus, mais Espírito Santo de Deus, invade cada canto desta cidade, de outras cidades e de outras nações, através deste culto online nesta manhã. Obrigado por cada um que está mesmo participando aqui nessa hora, que sejam cheios de Ti, sejam fortalecidos, sejam renovados em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, envia este culto online para os quatro cantos da terra. Nós oramos, Pai, o Senhor é aquele que pode colocar este culto nos lugares mais improváveis nesta hora. Eu te peço, envia Espírito Santo, envia, faz, desperta pessoas para clicarem neste vídeo, para clicarem neste culto online e receberem esta palavra nesta manhã. Eu peço mais Espírito Santo de Deus, o Senhor já está liberando milagres na tua vida nessa hora, o Espírito Santo já está liberando mesmo cura na tua vida. Vai sentindo o toque do Espírito, não resista aquilo que Ele está fazendo no teu coração nesta hora. Esta é uma manhã muito especial, uma manhã que foi planejada e sonhada no coração de Deus. Eu te agradeço, Espírito Santo, pelo que você já está fazendo aqui nas nossas vidas, nesta hora, em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus aí na sua casa, mas aqui é muito forte a presença de Deus. Aproveita e compartilha este culto online com alguma pessoa que você conhece, que não é salva, que não conhece Jesus. Seja intencional, seja ousado em enviar este culto para algumas pessoas. Eu estava acompanhando a adoração agora há pouco e eu já enviei o culto para algumas pessoas que sei que estão precisando de Jesus. E essa é uma grande oportunidade de nós levarmos a palavra de Deus para aquelas pessoas que conhecemos, para pessoas de outras cidades, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Seja ousado nesta hora e compartilhe esse vídeo com algumas pessoas. E não deixe de comentar, dar um glória a Deus aí enquanto você estiver recebendo essa palavra. Eu sei que vai ser mesmo também um instrumento, uma forma de você glorificar o nome de Deus aí da sua casa através do nosso culto online. Hoje nós estamos aí começando uma nova série dessas cinco chaves da profundidade. Nós estamos entrando na chave número 2, que nós estamos trabalhando ao longo desse semestre. E essa chave vai falar sobre um lugar de transformação, como o vídeo que vocês acabaram de assistir. Eu sei que Deus vai mudar a nossa perspectiva neste mês de março. Por isso esteja orando por isso e jejuando ao longo de março, para que Deus transforme profundamente a tua vida nesses dias. O objetivo hoje, o tema da nossa palavra vai ser cheque de bagagem. E o objetivo dessa palavra é a gente entender que nós precisamos deixar para trás todo o peso, tudo aquilo que nos impede de avançar em direção à vontade de Deus para as nossas vidas. E eu queria começar contando uma história para vocês. Eu melhorei bastante, mas antes eu não era muito bom nessa coisa de bagagem, de fazer bagagens. E eu podia passar 2 dias fora, um final de semana, eu preparava uma mala desse tipo assim, ó, bem grande, e levava ali para 2 dias 5 camisetas, 3 tênis, 3 calças, e só usava um tênis, uma calça e 2 camisetas. Eu falava assim, meu, por que eu estou levando tanta coisa, né? E eu chegava em casa e eu tinha que me desfazer daquela roupa e tinha mais trabalho para guardar toda aquela roupa que eu tinha levado desnecessariamente, né? A Pri, ela sempre, ela me falava assim em casa: Renato, por que essa mala é tão grande? Deixa eu ver essa mala. Ela chegava a colocar a mão na minha mala, organizar a minha mala, me ajudar, mostrar que eu estava levando coisa demais. E eu fui aprendendo a fazer a minha bagagem de maneira adequada. E eu melhorei muito, né? E aí, para 2 dias, eu comecei a fazer uma bagagem, uma mala como essa, uma bagagem bem menor, mais adequada e mais fácil de transportar e carregar. Você pode dizer: Renato, mas fazer uma viagem de 2 dias e levar só... Levar essa mala grande não tem problema nenhum, depende, né? Se você vai, por exemplo, fazer uma viagem aí de avião e você for levar essa mala grande, você vai chegar lá, a pessoa não vai deixar você embarcar com essa mala e você vai ter que despachar ela, vai levar um tempo, vai te dar muito mais trabalho, você vai ter que chegar antes no aeroporto e depois vai ter que descer do avião no desembarque, você vai ter que ficar esperando essa mala gigante na esteira para que você possa seguir em direção ali o teu compromisso, o teu destino, né? E uma mala dessa aqui é muito mais fácil. Pequena, aí adequada, você chega ali no avião, já embarca com ela, já coloca ali em cima de você, no bagageiro, bem simples, bem rápido, sem nenhuma aí dificuldade, né? E eu até fiz uma pesquisa, pedi para colocar essa pesquisa no ar, bem simples, eu enviei para 10% da igreja, fiz uma amostragem, não enviei para todos. Uma pergunta bem rápida e simples. E eu coloquei ali, né? Quando volto de viagem, ao abrir a minha mala, sempre observo o quê? Aí eu coloquei aí 3 respostas, né? Levei pouca roupa, 0%. Saiu aí na pesquisa. Levei exatamente o que precisava, 20% das pessoas. E levei roupas a mais do que precisava, 80% das pessoas. Você vê que a maioria das pessoas tem o costume de fazer como eu fazia, que era uma mala muito maior e dava muito mais trabalho, dava muito mais transtorno, e na hora que chegava tinha que tirar aquela roupa, às vezes estava amassada, tinha que passar, ou às vezes estava com cheiro do lugar que você foi, teve que lavar e ela estava limpa. Uma série de transtornos que isso te causa e isso te traz. Deixa eu colocar essas malas aqui ao lado, para facilitar um pouquinho aqui, mas e eu vi o quanto isso tem relação com a nossa vida espiritual. Às vezes a gente não percebe o quanto de coisas que a gente carrega na nossa vida espiritual e que estão impedindo a gente de viver plenamente os sonhos de Deus para a nossa vida, estão impedindo a gente de avançar com eficiência, eficácia, em direção a esse lugar mais profundo, que nós, como Igreja Viva, nós temos nos colocado como visão, como alvo para nós neste ano de 2021, sabe? E às vezes a gente acha: ah, Renato, mas não é bem assim. Se a gente for um pouco sincero, a gente vai observar o quantas coisas a gente carrega do velho homem, pecados, circunstâncias, situações que a gente carrega ao longo da nossa vida e que nos tornam lentos e morosos nessa nossa caminhada cristã. Eu poderia aqui citar quantas pessoas hoje estão na Igreja Viva e que carregam mágoas de pessoas do passado, talvez pastores, líderes, situações que você vivenciou numa antiga igreja, num antigo lugar, e hoje você está aqui na Igreja Viva, você já está talvez algum tempo aqui, e você fala assim: ah, a sensação de que eu tenho é uma sensação de crescimento. Mas quando você olha para o lado, você começa a ver que pessoas estão andando mais rápido do que você, e você começa a se questionar: por que isso tudo está acontecendo? Por que as pessoas estão avançando mais rápido que eu ao meu lado? E quando a gente olha, e se a gente perceber, na verdade nós estamos carregando mágoas, estamos carregando situações, falta de perdão, situações que nos impedem de avançar de maneira mais eficaz em direção ao profundo, sabe? E todas as vezes que eu não lidei com situações de pecado, situações do velho homem na minha vida, o tempo tornou isso tudo muito pesado em mim. E em alguns momentos, não só diminuiu a minha velocidade, mas também me paralisou nessa jornada, nesse processo. Eu poderia falar aqui, por exemplo, da comparação, que é um pecado e que às vezes a gente diz que a gente não se compara com as pessoas, mas se a gente for um pouco sincero e honesto com a gente começa a ver que a gente começa a viver os nossos dias se comparando com as pessoas. Às vezes, definindo, tomando decisões na sua vida, na nossa vida, por causa do outro que está ao nosso lado, no qual a gente está se comparando. E eu percebi isso em mim, que tinha comparação no passado na minha vida, tratei isso, lidei isso dentro de mim. E o que aconteceu é que eu me tornei, quem me conhece um pouquinho sabe disso, eu me tornei uma pessoa extremamente focada, por causa de um problema que eu tinha no passado, que era a comparação, e que me impedia de avançar. E eu observei que, à medida que eu fui largando isso, eu fui entendendo o chamado que Deus tinha para a minha vida, quem eu era para Deus. Percebe que quando nós estamos falando de avançar em direção ao lugar profundo, e nós falamos um pouquinho disso, que o lugar profundo, onde nós somos liberados para o nosso destino, o nosso chamado se torna claro. Percebe que quando a gente abandona bagagens desnecessárias, pecados, coisas do velho homem para trás, nós estamos nos conectando com o nosso destino e o nosso chamado. Então, se você, de repente, percebe que o teu chamado não está muito claro diante de você, começa a dar liberdade para o Espírito Santo agir e falar ao teu coração e mostrar aquilo que ainda precisa ser deixado para trás para que você viva plenamente a tua vida cristã. E eu creio muito nisso, sabe? O que nós precisamos fazer para nos livrar dessas bagagens que nós temos carregado? Quais são essas bagagens que existem dentro de nós? E por que muitas vezes nós não conseguimos nos livrar dessa bagagem? Já parou para pensar isso? É muito comum a gente olhar para situações que a gente sabe que existem dentro de nós, mas a gente não consegue se livrar dessas bagagens. E também quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Sabe, Colossenses 3, 1 a 8, abre sua Bíblia lá comigo. Eu quero dar aí a oportunidade de você abrir a sua Bíblia. Nós não podemos deixar de ler juntos a palavra de Deus. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 a 8, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Eu estou lendo a Nova Versão Transformadora. O versículo 2: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Esse trecho aqui fala de duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui nessa hora, antes de nós avançarmos com essa palavra, mas é o primeiro delas, está ali no versículo 2 do capítulo 13, que diz assim: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos passar a valorizar aquilo que diz respeito ao seu reino e essa realidade do céu. Nós precisamos mudar a forma de ver as coisas que estão diante de nós. Às vezes você viveu os seus dias estudando, procurando um bom emprego, viveu para ficar rico, e de repente você precisa entender que nessa nova vida, o propósito da sua nova vida é outro. Está relacionado em você de fato levar o amor, a verdade e o reino de Deus por toda a terra. Muda completamente, a nova vida muda completamente quem nós somos. Valores, coisas, paixões que a gente tinha na velha vida, nós não podemos carregar isso para essa nova vida. Nós precisamos entender que nós somos criados por Deus para viver um chamado e um destino nessa nova vida. E isso muda as nossas escolhas, isso muda as nossas decisões, e isso fala muito de valores, sabe? É deixar, por exemplo, a ganância para trás, que a gente tem de ser rico, para entender que nós precisamos cumprir um chamado, cumprir um propósito. Lá no céu, Deus não vai perguntar para você quanto de riqueza você tem, qual é o carro que você tem ou a casa que você tem, mas o Senhor lá no céu vai perguntar: você cumpriu o meu chamado? Você viveu o meu destino? A nova vida traz para você novas realidades, novos compromissos, uma nova missão que está relacionada com aquilo que está no coração de Deus para a minha vida e para a tua vida. Outro ponto que me chama muita atenção na leitura é na parte B do versículo 5, diz assim: fiquem longe da imoralidade. Aí começa a falar uma série de pecados, mas fiquem longe, é algo muito prático. E eu não queria espiritualizar nada do que eu estou falando aqui nesse ponto agora. É de fato a gente evitar determinadas pessoas, é de fato a gente deixar de repente o nosso celular de lado, é de fato talvez a gente deixar um computador, não usar um computador fora de um horário de trabalho, sei lá o que você precisa fazer, deixar de frequentar um lugar. Fique longe do pecado. O que tem te levado a pecar? O que tem causado peso na tua vida? Sabe, com sinceridade, às vezes a gente está vivendo a nossa vida cristã, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas você se sente pesado, parece que você não avança da maneira como você gostaria, e muito menos da maneira como Deus gostaria que você estivesse avançando. Sabe, eu queria também ler um trecho que está em Gálatas 5, 16 e 21. Abre lá a tua Bíblia, Gálatas 5, 16 e 21. Continua firme comigo, continua compartilhando também essa mensagem para os seus colegas, orando por esse tempo de ministração da palavra nessa manhã. Eu via também uma colheita acontecendo, e Deus falou que essa manhã seria uma manhã de colheita, e eu sei que pessoas entregarão suas vidas para Jesus, pessoas entregarão vidas para Jesus, a sua vida para Jesus nessa manhã. Eu creio que pessoas tomarão decisões firmes em direção ao profundo. Então, esteja sensível a isso. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler até o 21. Por isso digo: deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm a liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo dessa lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambição, egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Nós já lemos dois trechos que colocam aqui uma série de pecados, tanto em Colossenses como em Gálatas, mas talvez se nós estivéssemos fazendo um culto presencial aqui nessa manhã, eu estaria perguntando para vocês o que mais são pecados, que são pesos que nós carregamos na nossa vida e que não estão aqui. Talvez nós levantaríamos muitas outras coisas. O que eu quero dizer é para que você não fique só fechado nessas coisas que nós acabamos de ler, mas de fato você precisa descobrir, através do Espírito Santo de Deus, através de um sondar do Espírito Santo de Deus na tua vida, aquilo que você precisa abandonar do velho homem: costumes, vícios, situações que precisam ser deixadas para trás, sabe? E uma coisa aqui importante que diz nessa leitura que a gente acabou de fazer é: deixem que o Espírito próprio, o capítulo 16 diz, né? Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. O Espírito, nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo agir dentro de nós. E muitas vezes nós não conseguimos abandonar bagagens na nossa vida, porque nós não damos essa liberdade ao Espírito Santo de Deus tocar em nós, porque isso talvez vai nos custar uma mudança, vai nos custar algo, vai exigir da gente uma postura diferente em relação a alguma coisa, vai nos doer talvez, mas a gente não pode negociar a palavra de Deus, nós não podemos lidar com a palavra de Deus de forma plural ou de forma relativa. E muitas pessoas, muitas vezes nós estamos lidando com essa nova vida em Cristo de maneira plural, trazendo, de repente, lidando com os pecados da maneira que a gente quer, ou determinando ou definindo o que é bom, o que é ruim. A gente está se colocando muitas vezes na função de Deus: ah, isso aqui não vai fazer nenhum mal, por isso eu vou viver minha nova vida continuando com esse meu pecado, continuando com esse meu vício. E a gente vê que não é bem assim. A palavra de Deus ensina a gente a obedecer aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus nos ensina a obedecer às suas direções. Ela é muito clara na forma como a gente deve viver essa nova vida. E ela fala aqui: deixe que o Espírito Santo guie sua vida. De repente você está vivendo um relacionamento em jugo desigual, e você fica assim: ah, mas ele vai se converter amanhã, e por isso eu estou aqui nesse relacionamento. E você começa a ver que esse relacionamento em jugo desigual começa a pesar na tua caminhada. E você fala: por que isso está sendo tão difícil? Por que isso está sendo tão pesado? Tudo bem, você pode ver casos de sucesso aí no seu relacionamento, em pessoas que tiveram um relacionamento em jugo desigual e depois aquilo se reverteu em bênção, mas nós não podemos colocar isso como regra. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos ensina a gente não se relacionar com pessoas que não são cristãs. E às vezes isso vai te custar uma decisão dura, difícil, e por isso às vezes a gente não toca nessas coisas e não dá o espaço para o Espírito Santo, para que essas bagagens sejam deixadas para trás. Então, a gente precisa entender que permitir o acesso do Espírito Santo, permitir o toque do Espírito Santo às nossas vidas é chave. Talvez você esteja vivendo juntado com uma pessoa, você não é casado, e você está vivendo essa nova vida juntado com uma pessoa, e você não entende que isso se torna um peso, porque isso é pecado, isso é adultério. E a palavra de Deus, ela é clara, dizendo que você precisa desenvolver uma aliança com essa pessoa, você precisa casar com essa pessoa. E às vezes a mudança de postura diante de um relacionamento onde você está junto com uma pessoa de maneira informal, isso pode travar completamente aquilo que Deus tem para você. E você sabe, muitas que eu estou falando, eu estou dando exemplos, mas eu não sei qual é a tua situação, mas você sabe o que eu estou dizendo, são coisas reais. São coisas que nos param. Às vezes uma vontade que você tem de se relacionar com uma pessoa do próprio sexo, um relacionamento que não é conforme o padrão de Deus para as nossas vidas. Você precisa entender que você precisa abandonar aquilo. Deus te criou para se relacionar com uma pessoa de um outro sexo. E nós precisamos ir abandonando isso, abandonando esta velha vida nessa nossa caminhada, nesse nosso avanço em direção ao lugar profundo. E você pode dizer assim: mas Renato, Deus já levou todo o nosso pecado na cruz através de Jesus. Sim, Jesus levou o nosso pecado na cruz, todo o nosso velho homem, mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação dia a dia. Se nós abrimos em Jeremias, em Filipenses, 2:12, anota aí, Filipenses 2:2, diz assim: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Amados, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com temor. Trabalhe com afinco. Faça lá o seu checklist espiritual diário, para ver como está a sua vida, para ver quais são as coisas que você precisa abandonar ou deixar para trás, para que você possa viver aquela condição de extraordinário do reino dos céus, daquilo que Deus tem para a tua vida neste lugar profundo. Sabe, de maneira muito prática, nós precisamos reconhecer que nós carregamos essas bagagens. Esse é o primeiro passo de mudança nas nossas vidas, além de dar essa liberdade para o Espírito Santo de Deus, como eu acabei de falar. Reconheça que você carrega situações que precisam ser deixadas para trás, porque nem isso às vezes a gente consegue fazer, que é reconhecer que nós estamos vivendo em pecado e que nós precisamos abandonar essas coisas que nos atrapalham. Sabe, não tenha medo, Deus conhece a tua vida. A palavra de Deus fala que Ele te criou desde o ventre da tua mãe. Ele sabe todas as coisas da tua vida. Ele vê o teu interior. Então não tenha medo de chegar diante do Espírito Santo e falar: Espírito Santo, está aqui o meu pecado. Eu te dou acesso ao meu coração. Me transforma, me toca, me liberta. Outra coisa importante é: arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se. O arrependimento é algo poderoso. A palavra fala em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Arrependa-se. Sabe, o arrependimento é a chave que a gente coloca na porta para que o Espírito Santo entre e invada e mova dentro de você. Sabe, arrependa-se. Reconheça e arrependa-se. Sabe, queridos, existe uma urgência para fazermos a diferença na terra. O mundo está clamando por socorro, o mundo está agonizando. Existem situações ao nosso redor, situações difíceis em todos os lugares. E o mundo está precisando que eu e você nos levantemos de forma corajosa. Mas sabe, amados, para isso nós precisamos abrir mão do nosso pecado. Nós precisamos abrir mão de velhos costumes, de velhas paixões, de prazeres mundanos. E precisamos, como nós lemos aqui em Colossenses 3, nesta manhã, fixar os nossos olhos no alto. Fixar os nossos olhos em Deus, naquilo que Ele pode fazer, e não naquilo que as pessoas na terra dizem que pode acontecer. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma pandemia nesses dias. Qual tem sido a tua postura como cristão diante dessa pandemia? De olhar a pandemia na ótica da doença, de olhar a pandemia na ótica dos problemas que estão sendo gerados, ou na ótica de que você é aquele que carrega, que pode se levantar corajosamente e carrega a solução para essa questão da pandemia? Qual tem sido a tua postura diante de tudo isso? Uma postura de um derrotado ou alguma postura de alguém que diz como as coisas serão daqui para frente neste mundo? Eu não vou me prostrar a uma pandemia de Covid. Isso não significa que ela não seja real, que a doença esteja aí, mas a forma como eu enxergo a pandemia, a forma como eu lido e reajo a ela, faz a diferença no meu avanço em direção a esse lugar profundo. Faz a diferença na velocidade que eu avanço em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Queremos nos mover nos dons do Espírito? Sabe, eu ouço, eu quero experimentar um avivamento, eu quero me mover nos dons do Espírito. Eu quero ver os milagres acontecendo através da minha vida. Mas nós não queremos abandonar o velho homem. Chegou a hora de dizermos sim ao Espírito Santo de Deus. Toma o controle da minha vida. Chegou a hora de nós dizermos sim, Espírito Santo, me transforma. Chegou a hora de dizer sim, Espírito Santo, eu vou deixar aqui toda a bagagem que me atrapalha de avançar em direção aos sonhos do seu coração. Este é o tempo, esta é a hora de nós nos levantarmos com uma postura diferente, de avançarmos nesta nova vida, como a palavra de Deus diz, abandonando os velhos costumes, as velhas paixões e o velho homem. Amados, sabe o que acontece nesse instante que nós deixamos as coisas para trás? A unção aumenta na nossa vida. A autoridade aumenta na nossa vida. A prosperidade vem sobre nós. E não há nada mais especial e prazeroso do que sentir Deus com você na caminhada, ao seu lado, te dando autoridade para se mover em sinais e maravilhas, para orar com os doentes sem ter dúvida que Deus pode curá-lo. E eu não estou falando aqui que sou melhor que você em nada, não, meu querido. Todos os dias, essa semana eu estava: Senhor, eu te dou liberdade para tocar na minha vida. Toca na minha vida. Eu não quero levar uma bagagem desnecessária na minha caminhada. Eu quero levar somente aquilo que é importante eu levar. A paz, a alegria, o amor, a compaixão. Poderíamos continuar lendo tanto Colossenses 3 como Gálatas 5. Nós vamos ver tantas coisas que nós precisamos nos revestir nesses dias, neste novo tempo. Sabe, nos revestir de paz. É disso que eu estou falando. Em meio a um cenário tão conturbado que o mundo vive hoje, eu me revestir de paz nesta nova vida. E não deixar o meu velho homem me estagnar neste tempo onde o mundo está clamando por mim, por minha ajuda e pela tua ajuda. Que o mundo está estendendo a mão para que eu e você pegue esta mão e a gente possa levar e apresentar esta nova vida. Esses dias eu estava no Clubhouse, uma rede social nova que está aí, e eu estava ali interagindo com algumas pessoas, e aí apareceu uma pessoa que era de Pedreira aqui da região, e foi tão incrível. Talvez ela esteja assistindo esta live nesta manhã, porque eu convidei para assistir esse culto online. Mas eu falei, cara, como é incrível, Deus quer me usar de maneira poderosa, não importa a forma, o quando, mas nós precisamos estar liberados para isso. E eu queria te dizer, se você está assistindo esse culto online nessa manhã e não conhece o Senhor Jesus Cristo como essa pessoa, eu estou dizendo, esse é o teu dia, essa é a tua hora de dizer, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, não quero mais viver carregando esses pesos, não quero mais depressão, não quero mais oposições que fazem, que são do homem, do pecado, mas eu decido nesta manhã viver completamente uma nova história. Sabe, se você está ouvindo este culto online e você nunca teve a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus, eu quero te dizer, este é o teu dia e a tua hora. Esta manhã que o Senhor preparou, você não está à toa aí neste lugar. Mas o teu velho homem vai morrer nesta manhã e uma nova vida vai dar início. Uma vida não mais guiada pelas coisas desta terra, deste mundo, do inimigo, do diabo, mas guiadas e direcionadas por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus invadindo, a fé invadindo teu coração nessa hora, convencendo a tua vida da necessidade desta mudança. Esta é a manhã que o Senhor preparou, sabe, seja ousado em tomar atitudes, em tomar decisões nesta manhã. É uma manhã que nós precisamos dizer, eu vou deixar aqui esta bagagem desnecessária, eu vou decidir por Jesus Cristo. Esta é a manhã, diga sim ao Espírito Santo de Deus, é uma manhã de transformação, é uma manhã de decisão. Nós vamos ver que à medida que fizermos isso, aí nós vamos viver tudo aquilo que nós temos pregado aqui. Nós pregamos no mês de janeiro, do que é viver neste lugar profundo em Deus. Um aumento de sensibilidade, um aumento do poder de Deus na tua vida. Um aumento do fluir da palavra de Deus viva na sua boca e através da sua boca e no seu coração. Eu estou animado, queridos. Eu estou animado porque sei que 2021 nós não sairemos desse ano da maneira que nós entramos. Este é o ano que nós vamos, de fato, caminhar de maneira poderosa, leve e eficaz em direção a este lugar de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Não mais superficialidade, mas profundidade. Comece deixando toda a bagagem desnecessária para trás.